de 200 milhões de reais para a construção e melhoria de portos e terminais fluviais em todo o país.
Mais de 1 milhão de caixas do remédio para gripe A foram distribuídas às secretarias estaduais de saúde.
Recorde de inscrições no Enem, mais de 6 milhões de estudantes vão fazer a prova.
Segunda-feira, 27 de maio de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista agora ao nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Mais de 215 milhões de reais foram destinados para melhorias no sistema portuário brasileiro.
Conversamos agora com o repórter Ricardo Carandina, que tem mais informações ao vivo. Boa noite, Carandina. Que obras vão receber esse dinheiro, hein?
Olá, Luciano. Boa noite, ouvintes. Olha, são obras em portos e terminais fluviais em todo o país que fazem parte do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que estão mais adiantadas e que precisavam, por isso, de investimento suplementar, ou seja, de mais dinheiro.
Carandina, detalha pra gente como vão ser distribuídos esses recursos.
Olha, Kátia, alguns exemplos. 111 milhões e meio de reais vão para a dragagem e adequação da navegabilidade nos portos de Suape, em Pernambuco, e de Vitória, no Espírito Santo. 83 milhões de reais vão para a construção de terminais fluviais em 34 municípios dos estados do Amazonas, Pará e Rondônia. E mais de 9 milhões vão para a construção do porto de Manaus Moderna, também no Amazonas, Kátia.
Mas, Carandina, a gente sabe que não são só obras. O que mais o decreto prevê para a utilização desses recursos?
Exatamente, Luciano. Olha, esse dinheiro vai também para a implantação de um terminal marítimo de passageiros em Natal, no Rio Grande do Norte, do sistema de carga inteligente, da cadeia logística inteligente no Espírito Santo e do sistema de apoio de gestão de tráfego de navios no Rio de Janeiro. E existem ainda recursos para a participação da União nas companhias docas do Pará, Rio de Janeiro, Bahia e Ceará, e para a gestão e coordenação do PAC.
Carandina, onde a gente pode ter mais informações sobre essa distribuição desses recursos?
Olha, Kátia, no Diário Oficial da União desta segunda-feira, disponível em www.in.gov.br. Kátia.
Obrigada, Ricardo Carandina, pela participação ao vivo na Voz do Brasil.
1.074.180. Esse é o número de caixas de Tamiflu que foram distribuídas às secretarias estaduais de saúde.
O remédio é usado no tratamento da gripe A e, por recomendação do Ministério da Saúde, como nós já divulgamos aqui, está sendo prescrito a pacientes com suspeita da doença e também para pessoas integrantes de grupos de risco, como crianças menores de 2 anos, mulheres de até 45 dias após o parto, gestantes e idosos, indígenas, obesos e doentes crônicos. Patrícia Scarpim tem os detalhes.
Os estoques do medicamento fosfato de oseltamivir, mais conhecido como Tamiflu, foram reforçados em todo o país. Antes mesmo da distribuição do remédio pelo Ministério da Saúde, os estados já tinham cerca de 800 mil caixas de Tamiflu e agora receberam mais de 1 milhão de caixas do antiviral. Para retirar o medicamento, que é distribuído gratuitamente à população, basta que o paciente apresente a prescrição médica, que pode ser emitida tanto por médicos da rede pública como da rede privada. Para que todos tenham acesso ao antiviral, o Ministério da Saúde pediu aos municípios que disponibilizem o remédio nas unidades de saúde, nas unidades de pronto atendimento e nos prontos socorros. A medida é para garantir que o medicamento seja tomado nas primeiras 48 horas após o início da doença, como explica o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Não é para esperar a confirmação do laboratório, não é para esperar as pessoas evoluírem com casos mais graves. Uma pessoa que faz parte dos grupos prioritários, que tem mais risco de evoluir com um caso grave da gripe, que começa a ter febre, dor de cabeça, tosse, coriza nasal, já deve iniciar o mais rápido possível o uso da medicação chamada oseltamivir ou Tamiflu.
De acordo com o Ministério da Saúde, cuidados como lavar as mãos várias vezes ao dia, evitar tocar o rosto e cobrir a boca e o nariz ao tossir e espirrar podem evitar a doença. De Brasília, Patrícia Scarpim.
Voz do Brasil!
Termina às 11 horas e 59 minutos da noite de hoje o prazo para quem ainda não se inscreveu no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem.
Hoje de manhã, Luciano, o número de inscritos já tinha batido recorde, superando a marca de 2012, ou seja, do ano passado, que foi em torno de 5 milhões e 800 mil inscritos.
E até às 7 da noite de hoje, Kátia, o número de inscritos ultrapassou mais de 6 milhões e 800 mil candidatos. E de acordo com o Ministério da Educação, o prazo não vai ser prorrogado.
A taxa de inscrição é de R$35 e deve ser paga até quarta-feira, dia 29. Está isento do pagamento quem estiver concluindo o ensino médio em 2013, em escola pública ou quem tem renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio.
As provas vão ser aplicadas nos dias 26 e 27 de outubro.
A inscrição só pode ser feita pela internet no endereço enem.inep.gov.br.
7-7.
Brasil anula dívidas de quase 900 milhões de dólares de 12 países africanos.
Os principais beneficiados são os países do Congo e da Tanzânia.
O anúncio foi feito pela presidenta Dilma Rousseff durante a comemoração dos 50 anos da União Africana.
O repórter Paulo Lassalve acompanhou a cerimônia em Addis Abeba, capital da Etiópia, e tem mais informações.
A presidenta Dilma Rousseff, convidada para representar a América do Sul nos 50 anos da União Africana, afirmou que o Brasil já aprovou o perdão da dívida de 9 países africanos e está em negociação para fazer o mesmo em relação a outros 3. No total, são quase 900 milhões de dólares. Com esta medida, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, pode, por exemplo, financiar projetos nestes países.
O Brasil, que tinha um conjunto de dívidas com os países africanos, né, que eram devedores do Brasil desde a década de 70, 80, nós viemos sistematicamente resolvendo esses problemas para poder ter uma relação agora muito mais efetiva. Daí porque temos encaminhado o perdão de dívidas, né? Não é a dívida integral, mas é parte da dívida.
Dilma Rousseff também aproveitou o aniversário de 50 anos da União Africana para ter encontros com 4 presidentes africanos: Alpha Condé, da Guiné, Ali Bongo Ondimba, do Gabão, Uhuru Muigai Kenyatta, do Quênia, e Denis Sassou Nguesso, do Congo. A presidenta ainda disse que a Agência Brasileira de Cooperação, a ABC, vai se transformar numa agência internacional de comércio para a América Latina e a África.
Essa agência, ela tem por objetivo, né, criar um mecanismo através do qual as iniciativas que o Brasil toma não tenham de passar por outros órgãos multilaterais. Você pode até fazer em parceria com a ONU, mas geralmente as ações nossas na África são executadas por uma dessas agências internacionais e não por nós diretamente, apesar de ser com recursos nossos. Daí porque essa agência internacional de cooperação, de comércio e investimento com os países africanos.
Fundada em 1963, a União Africana apoiou a independência das nações africanas. Depois se voltou para o combate à fome, à miséria e à AIDS. Para os 52 presidentes africanos que se reuniram em Addis Abeba, na Etiópia, no aniversário de 50 anos da entidade, ainda existem outros desafios, como o fim dos conflitos armados e a distribuição do crescimento econômico. De Addis Abeba, na Etiópia, Paulo Lassalvia.
Café com a Presidenta.
A conclusão das obras dos 6 estádios de futebol que vão receber os jogos da Copa das Confederações, que vai ser disputada a partir do dia 15 de junho, foi tema hoje do programa semanal de rádio Café com a Presidenta.
A presidenta Dilma Rousseff explicou que os novos estádios foram construídos respeitando critérios de sustentabilidade.
O Castelão, por exemplo, vai reaproveitar a água da chuva na irrigação do campo e nos banheiros. A Arena Pernambuco instalou placas solares para o aquecimento da água e montou um sistema de ventilação e iluminação natural. Já a Arena Fonte Nova reaproveitou parte do material do antigo estádio na sua reconstrução. Aqui em Brasília, a cobertura do Mané Garrincha vai ter placas solares que vão gerar energia para iluminar o campo e todas as suas instalações, o que vai torná-lo autossuficiente.
Dilma Rousseff informou ainda que a realização de eventos esportivos no país estimula a geração de emprego.
Que a construção e a reforma dos 6 estádios da Copa das Confederações geraram 24.500 empregos diretos e muitos outros indiretos. Nós criamos o Pronatec Copa, que são os cursos específicos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego para quem vai trabalhar nos setores de serviços ligados à Copa.
Os 6 estádios inaugurados pela presidenta Dilma Rousseff foram o Castelão em Fortaleza, o Mineirão em Belo Horizonte, o Maracanã no Rio de Janeiro, a Arena Fonte Nova em Salvador, o Mané Garrincha em Brasília e a Arena Pernambuco em Recife. De Brasília, Rosa Amélia de Abreu.
Para ver e ouvir a íntegra do Café com a Presidenta de hoje, inclusive com a versão em Libras, acesse agora nosso Twitter.
Estamos colocando neste momento o link para o vídeo do programa, twitter.com/avozdobrasil.
Brasil. A Pátria de Chuteiras.
Daqui a 19 dias começa aqui no Brasil a Copa das Confederações. E para entrar no clima da competição foi lançada a campanha publicitária Brasil 2014, A Pátria de Chuteiras.
A campanha vai ser divulgada em jornais, canais de televisão, revistas, internet, cinema, na mídia exterior até o dia 30 de junho, data da final do campeonato.
Vamos ouvir o spot da campanha produzido para as rádios.
Ser brasileiro é uma arte, é gostar de fazer diferente, de dar vida a tudo o que faz. E chegou a hora de mostrar ao mundo todo o que é ser brasileiro. Vai começar o maior espetáculo da Terra. O primeiro capítulo é agora, com a Copa das Confederações. E no ano que vem, o Brasil não vai fazer só mais uma Copa do Mundo. Vai fazer a melhor Copa de todos os tempos.
Vamos mostrar que, além do país do futebol e da alegria, somos também o país da inclusão social, da criatividade, das oportunidades, da superação.
E somos principalmente 200 milhões de brasileiros que jogam juntos, acreditam até o último instante e transformam tudo em paixão.
A Pátria de Chuteiras vai pra Icão.
Viva Brasil, minha Pátria de Chuteiras.
Quer saber mais sobre a campanha A Pátria de Chuteiras?
Acesse www.copa2014.gov.br.
Voz do Brasil!
229 municípios do semiárido do Piauí, Pernambuco e da Bahia receberam hoje 160 máquinas retroescavadeiras e 114 motoniveladoras.
A ação é do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC 2, que também prevê a distribuição de caminhão caçamba, pá carregadeira e caminhão pipa a cada município.
72 milhões de reais foram investidos na compra dos equipamentos que vão beneficiar cerca de 1.800.000 pessoas.
Esse é o tema da entrevista que a jornalista Thaísa Dias fez hoje com o diretor do PAC Equipamentos do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Marco Antônio Viana Leite.
Que melhorias os novos equipamentos podem propiciar às áreas beneficiadas, diretor?
Essa ação é uma ação que visa tanto atender os municípios para melhorar as estradas e sinais, quanto na construção de barragens, melhorar o acesso à água, levar água para as comunidades. Então, ela tem uma ação tanto para a produção, né, para o centro da família, quanto para as estradas e sinais.
Outros municípios do semiárido também vão receber equipamentos pelo PAC 2?
Nós vamos entregar, a proposta é que nós consigamos entregar minimamente retroescavadeira e moto niveladora para todos os municípios da região do semiárido até o final do mês de junho. Então nós temos uma programação, essa programação tem entregas semanais aí de moto isolador e retroescavadeira. Estamos num processo aí de aquisição dos caminhões e das pás carregadeiras.
Os municípios que vão receber as máquinas foram cadastrados ou eles precisam realizar algum procedimento para receber os equipamentos?
Nós vamos entregar para todos esses municípios. Nós tivemos um momento de fazer esse cadastramento, mas possivelmente nós vamos ainda ter um segundo momento para fazer isso. Mas o que é importante dizer e deixar claro, que todos os municípios da área da Sudene e do Semiárido receberão esses equipamentos. Então isso já está garantido, está assegurado e nós estamos fazendo uma força-tarefa para fazer essas entregas.
Marco Antônio Viana Leite, diretor do PAC Equipamentos no Ministério do Desenvolvimento Agrário, obrigada pela entrevista à Voz do Brasil.
Obrigado.
7:16.
O número de donas de casa de baixa renda afiliadas à Previdência Social ultrapassou 407 mil no mês passado.
E qualquer pessoa, Luciano, sem renda própria, que faça trabalhos domésticos na residência onde mora, pode se filiar à Previdência Social como segurado facultativo de baixa renda.
O valor da contribuição previdenciária mensal é de 5% do salário mínimo, R$ 33,90.
Os afazeres domésticos se tornaram a principal ocupação da dona de casa Maria das Graças de Lima nos últimos meses. Após trabalhar mais de 28 anos em fábricas de produtos plásticos, ela foi demitida no início do ano passado. Pega de surpresa, Dona Graça, como é conhecida, correu atrás de informações sobre como garantir a aposentadoria.
Eu procurei o INSS para ver quantos tempos de contribuição faltava para mim me aposentar com 30 anos. Lá eles me deram toda a relação que eu precisava, tudo que faltava 1 ano e 3 meses ainda para me aposentar. Então eu decidi continuar a pagar, não arrumar outro emprego. Não queria mais trabalhar em fábrica, fechada, das 7 às 5. Decidi pagar autônomo, né?
Qualquer dona de casa de baixa renda pode fazer como Dona Graça e se filiar à Previdência Social. Até abril deste ano, mais de 407 mil pessoas já haviam se cadastrado nessa forma de contribuição. Pode contribuir qualquer pessoa sem renda própria que realize o trabalho doméstico na própria residência. Para isso, a família precisa estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais, o CadÚnico, e ter renda mensal de até 2 salários mínimos. A contribuição mensal é de 5% do salário mínimo e as inscrições podem ser feitas por telefone pela Central 135. Quem detalha é o Coordenador Geral de Estudos Previdenciários do Ministério da Previdência Social, Emanuel de Araújo Dantas.
Ela tem direito à aposentadoria por idade e com 15 anos de contribuição. E tem direito a auxílio-doença, salário-maternidade, pensões por morte, enfim. Ela está protegida, não ela, mas todo o seu núcleo familiar, como filhos, esposo, todos estão protegidos, porque tem direito à pensão previdenciária.
A meta do governo é atingir 1 milhão de formalizações de donas de casa de baixa renda até 2015. De São Paulo, Leonardo Meira.
18 deste mês, mais de 30 mil militares e civis estão espalhados por toda a fronteira do Brasil na Operação Ágata 7.
É a maior mobilização já feita nas fronteiras brasileiras.
A meta dessa ação é dar mais segurança a eventos como a Copa das Confederações no mês que vem e a visita do Papa Francisco ao Brasil em julho.
A Ágata 7 já apreendeu drogas, armas, barcos, dinheiro ilícito, madeira e gasolina contrabandeada.
Além disso, milhares de pessoas já receberam atendimento médico pelos profissionais da Operação Cívico-Militar. Vamos saber mais na entrevista que Jackson II fez com o vice-presidente de Operações Conjuntas do Ministério da Defesa, General Eduardo José Barbosa.
Quais os resultados da Operação Ágata 7 até agora?
O índice de movimento de ilícitos na fronteira diminuiu bastante. Nós tivemos nos primeiros dias algumas apreensões expressivas de vulto, inclusive uma que nos surpreendeu bastante, uma quantia em dinheiro de 260 mil dólares. Já temos mais de 5 mil embarcações inspecionadas, particularmente na área da Amazônia, na área da nossa fronteira com o Paraguai, ali no lado de Itaipu. Inspeções de veículos, já chegamos à marca de 80 mil veículos, algumas apreensões de drogas também. E a tendência é isso agora se estabilizar um pouco mais, justamente como eu falei, esses ilícitos vão diminuindo à medida medida em que a operação vai acontecendo, e com isso nós consideramos que os resultados estão sendo obtidos, que é exatamente a diminuição dessas atividades ilegais na nossa fronteira.
E além do combate a crimes, as Forças Armadas também realizam ações sociais durante a operação. O que já foi feito até agora nessa área?
Nós temos uma expressiva quantidade de atendimentos médicos e odontológicos. Já atingimos a marca aproximada de 15 mil atendimentos só nessa área de saúde, mais 17 mil atendimentos em atividades para prevenção à saúde, em procedimentos que eles podem adotar para se prevenir contra doenças. Já atingimos um total aproximado de 26 mil pessoas atendidas em todas as áreas da fronteira que nós estamos atuando, que são aproximadamente 17 mil quilômetros de fronteira, envolvendo 10 estados, 710 municípios, uma operação bastante complexa, coordenada aqui pelo Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas.
General, quando termina a Operação Ágata 7 e como vai ficar a fiscalização das fronteiras depois disso?
A operação propriamente dita, ela termina no próximo dia 5 de junho. Após o período de 5 de junho, aquelas atividades obtidas durante a operação, elas prosseguem, porque um legado que fica muito grande da operação são as atividades de inteligência. E durante a operação nós podemos conhecer melhor o modus operandi do pessoal que atua ilegalmente na fronteira, e essa inteligência, esses dados apurados durante a operação, eles são úteis para o prosseguimento pelos órgãos de segurança pública dessa atividade de controle de fronteira.
General Eduardo José Barbosa, vice-chefe de operações conjuntas do Ministério da Defesa, obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
O presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Hereda, afirmou hoje que o Bolsa Família foi antecipado em maio, antes dos boatos de suspensão do benefício.
Segundo Hereda, a antecipação dos saques fora da data prevista no calendário individual ocorreu após alterações no Cadastro de Informações Sociais, o chamado NIS, que reúne informações de beneficiários de diversos programas sociais do governo.
Jorge Hereda afirmou que colocar o saque à disposição, independentemente do calendário individual do Bolsa Família, foi uma decisão operacional de pagamento para garantir que todos tivessem acesso ao benefício este mês.
Como o Bolsa Família é pago de acordo com o final do NIS, ou seja, o último número do NIS, quem tem um é o primeiro dia, dois é o segundo dia, três é o terceiro dia, assim por diante, certo? Se esse cidadão que teve seu NIS alterado chegasse no dia do pagamento dele, certo? E não encontrasse o pagamento, ele não ia entender que ele estava em outro dia para receber. Então, para evitar que o cidadão chegasse à caixa e ficasse sem essa informação, disse, pô, passei meu cartão aqui e não consegui receber o meu Bolsa Família. Foi uma decisão operacional, porque é operacional mesmo, dizer o seguinte, tá bom, então vamos deixar, permitir que haja recebimento de Bolsa Família, independente do dia específico.
Tem muita gente que já está feliz da vida, Luciano, porque vai emendar o feriado no fim de semana.
Tem mesmo, Kátia, mas quem vai pegar a estrada precisa ter muito cuidado. Segundo dados do Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, 20 mil pessoas perdem a vida por ano no Brasil por causa de acidentes no trânsito.
E como o movimento nas estradas aumenta muito no feriado, os cuidados devem ser redobrados. Para alertar os motoristas, foi lançada no rádio, na TV e em jornais uma campanha nacional sobre prevenção de acidentes em rodovias e também na internet.
O objetivo é conscientizar os viajantes sobre o perigo de atitudes imprudentes, como as ultrapassagens proibidas e o desrespeito à velocidade da via. Vamos ouvir.
Pai, foi um monstro que levou a mamãe?
Mais ou menos, filha.
Ele tinha garras, pai?
Ele tinha um carro, filha. Apareceu de repente na estrada e acelerou em direção da gente. Eu não tinha o que fazer.
Imprudência não é acidente, é crime contra a vida de quem foi e contra a vida de quem fica.
Pai, por que ele fez isso com a mamãe?
Respeite os limites de velocidade e ultrapasse com segurança. Ministério dos Transportes, Governo Federal.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Liberados mais de 200 milhões de reais para a construção e melhoria de portos e terminais fluviais em todo o país.
Mais de 1 milhão de caixas do remédio para a gripe A foram distribuídas às secretarias estaduais de saúde.
Recorde de inscrições no Enem. Mais de 6 milhões e 500 mil estudantes vão fazer a prova.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Lembramos que na próxima quinta-feira, dia 30 de maio, feriado, não haverá veiculação do programa A Voz do Brasil.
Siga A Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/A Voz do Brasil. Nós voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.